em continuidade ao ciclo UrbanSUS do IE, do Instituto de Estudos Avançados, acontece um seminário sobre ética socioambiental. Vai promover diálogos, reunir experiências sobre o assunto, trazendo temas como ética na ciência, na tecnologia, justiça ambiental, equidade e sustentabilidade. A proposta é contribuir para uma maior compreensão e propagação dessa temática da sustentabilidade aqui na academia, na sociedade, no setor público, estímulo da construção de uma cultura da sustentabilidade, mas aqui o aspecto importante, aliada à ética socioambiental. É disso que vamos tratar. E vamos conversar, professor Marcos Buqueriz, que é diretor do Instituto de Biociências da USP, coordenador do Programa Cidades Globais, do IEA. Tudo bem, professor Buqueriz? Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem com você?
Tudo certo. E também participa o professor Luciano Félix Flori, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, especialista no assunto. Tudo bem, professor Luciano?
Tudo bem, Roxane. Bom dia. Bom dia a você, ao professor Marcos e aos ouvintes. Prazer estar aqui.
Muito bem.
Bom dia, Flori.
Professor Buqueriz, nós demos muito espaço, falamos muito sobre sustentabilidade aqui no jornal, né? Fizemos até uma série que começou no ano passado, a gente terminou no início deste ano, sobre os aspectos relacionados ao objetivo de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade nas mais diversas áreas, e aqui a gente vai se focar na ética socioambiental. Qual é o principal, se a gente pode dizer, obstáculo para essa cultura, né, e conhecimento, divulgar esse conhecimento da sustentabilidade aliada à ética?
Então, a ética socioambiental, ela está agora emprenhada nos problemas que nós estamos tendo no país, né, de um retrocesso da parte ambiental, né. Isso tem raízes lá no começo do século XX, nós descobrimos, né, quando o mundo de fato descobriu a ecologia, né, quando nós descobrimos conceito de ecossistema, né, e isso ao longo do século XX, principalmente na segunda metade, ocorreram vários fatos, né, várias descobertas, e levaram o mundo, principalmente através dos Estados Unidos, e o Brasil também é importante nesse aspecto, de uma conscientização de que o meio ambiente existe e que ele nos influencia. Eu comparo isso até a uma revolução copernicana, né? Quando os seres humanos descobriram que a Terra não é o centro do universo. Então, o homem não é o centro do meio ambiente, mas o homem é uma parte do meio ambiente e isso nos influencia. Isso cria todo um problema, uma mudança nos padrões éticos. E se nós quisermos trabalhar com sustentabilidade, como nós fizemos na série de programas no ano passado, é preciso que essa consciência seja mantida. Se nós retornarmos ao homocentrismo do ponto de vista ambiental, vai ficar muito difícil de a gente conseguir progredir no mundo, principalmente frente às mudanças climáticas e às ações dos seres humanos sobre o meio ambiente.
Sim. Professor Luciano, depende de uma conscientização da posição, né, do homem diante desses desafios de lidar com a natureza, continuar se desenvolvendo de forma sustentável, passa por conscientização e por ações. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esta questão e sobre o que o senhor vai discutir e apresentar nesse evento.
De fato, como o professor Marcos falou, nós vivemos um processo que já levou um tempo, de uma verdadeira revolução copernicana nesse sentido, só que ela, embora tenha avançado substancialmente no campo, digamos, da reflexão e da reflexão ética propriamente, ela nem sempre se traduz nas implicações práticas, digamos. Há dois campos, digamos assim, que a reflexão ética tem avançado substantivamente, mesmo que dentro dela tenha ainda controvérsias, mas com elementos em comum muito, muito afirmados, e que ainda não se traduzem em incorporação, digamos assim, no senso comum das pessoas e nem sequer das políticas ambientais, que tem a ver com por um lado, a iniquidade social com a qual a gente muitas vezes lida com as questões ambientais, e por outro lado, o tipo de tratamento que nós damos aos seres vivos que não são humanos, que nós continuamos em boa medida nossas práticas através de práticas que são como se aquela revolução, digamos, ou esses movimentos que levam a uma reflexão não tivessem acontecido. Claro que estas duas questões que estão colocadas aqui criam enormes controvérsias e dificuldades, mas a reflexão ética socioambiental é exatamente enfrentar racionalmente e reflexivamente essas controvérsias e essas dificuldades, e não evitá-las e não escamoteá-las.
Agora, professor, essas três áreas, né, na academia, sociedade organizada, sociedade civil e governo, esse tema caminha em ritmos completamente diferentes, não é? Porque uma coisa é a conscientização, a outra são ações, e uma coisa é o estudo, a valorização do conhecimento, né, das pesquisas e dos estudos, porque eles deveriam ter um impacto muito grande nas tomadas de decisões do governo. Mas essas coisas não seguem essa lógica, né? Infelizmente.
Então, na segunda metade do século XX, o que ocorreu foi que, por volta de 1960, a Rachel Carson, uma pesquisadora americana, publicou um livro sobre a quebra das cascas dos ovos de pássaros devido à aplicação do DDT, né, que é que era considerado o inseticida super importante, queria salvar o mundo da dengue e da febre amarela, etc. Uhum. E isso... o efeito de uma substância que a gente estava aplicando em geral nos animais, todas as consequências, despertou principalmente a sociedade americana por fato de que o meio ambiente existe e que ele pode ser sim afetado. E a partir daí houve uma conscientização. Só que gradativamente essa visão foi sendo colocada num contexto político por algumas pessoas. Então, é daí que começa a origem de uma certa politização. Enquanto a ciência vai avançando e entendendo que o homem faz parte de uma rede de interações, né, e que se eu alterar o ambiente, eu altero o bem-estar do homem, e isso é uma coisa meramente científica, alguns grupos começam a pensar ao mesmo tempo que isso pode se transformar, então, numa ação ativista e começou um movimento político. Isso levou, em 1980, na eleição do Ronald Reagan, ele começou a fazer o que a gente está vendo hoje no Brasil. Ele começou a tentar fechar, dizer que meio ambiente era de esquerda e que era comunista e que tinha que acabar com eles e fechar instituições. Então, esse dualismo começa ali e ele vem se desenvolvendo paralelamente com a ciência. Mas nós precisamos separar as duas coisas. A ecologia, os estudos de meio ambiente, a ciência do meio ambiente é uma coisa. E a forma como grupos com visões políticas diferentes lidam com esses conhecimentos é uma outra
justamente
coisa completamente diferente. Então, é isso que provoca esse ruído. A ciência está sempre na frente, porque essa é a missão nossa, é a missão de descobrir, né? E por trás vem toda a incorporação dessa ciência na sociedade. E nós tivermos essa consciência de que isso acontece, eu acho que fica mais confortável para a sociedade lidar com esses problemas. E esse é um dos temas que a gente vai discutir no evento de amanhã.
Professor Luciano, ética socioambiental passa, então, por conscientização, recuperando o que a gente está falando, também por descobertas, por políticas públicas e por lei, e pela lei também. Precisa ter lei para determinar isso?
Sim, só que esse, como explicou o professor Marcos, ele não é um caminho direto e nem sempre é fácil de ser trilhado. Há uma distinção que talvez é interessante fazer para aquilo que você está fazendo refletir, que é o seguinte: por um lado, nós temos a produção de conhecimento e a reflexão ética através que ela propicia. E nesse campo, nós trabalhamos com argumentos. Mas, por outro lado, nós temos relações que são propriamente de poder. E o poder, muitas vezes, não se curva aos argumentos. No Brasil, o que nós estamos vivendo é exatamente isso. O poder nega argumentos. Aí, sim, o processo da sociedade civil, trabalhando com argumentos e aprofundando neles, é um caminho importante e relevante.
Uhum.
Né? Mas argumentos não necessariamente se traduzem, por exemplo, em leis ou em políticas públicas. Em uma sociedade razoável, isto, o caminho seria mais ou menos fluido entre uma coisa e outra, mesmo que leve um tempo, porque estamos tratando sempre de coisas que são controversas e que afetam as pessoas. Mas agora nós estamos vivendo um processo muito sério de negação de argumentos, uhum, em virtude do poder. O poder não está querendo se curvar argumentos.
Quer dizer o seguinte, tudo isso está interligado, o conhecimento e, a partir disso, a produção de políticas, de leis, por exemplo, falta de precariedade de saneamento básico. É violação de direito humano, você sabia? Definido pela ONU. Então, tem uma questão ética muito importante também por trás desse assunto. Ética socioambiental, então, é tema desse seminário que acontece amanhã, dia 23, no IEA, a partir das 8h30 da manhã. Tem que fazer inscrição, tem uma inscrição, a gente vai colocar o link. Também poderá ser acompanhado ao vivo pela internet no iea.usp.br/ao vivo. No final do encontro será lançado o livro Ética Socioambiental, editado pelo professor Luciano, por Carlos Alberto Chios Sampaio e Arlindo Felipe Júnior, né? Estão todos convidados, né, professor querido?
Estão todos convidados, será um dia realmente muito interessante para discussões sobre o meio ambiente e sobre esse tema que nós discutimos, que é a conscientização, né, e o futuro das pessoas, né, se a população não expandir um pouco essa consciência e, como disse o professor Luciano, os governos, o nosso governo, não entender que isso é importante, esse negacionismo pode levar a sérios problemas. É como se a gente negasse a existência do câncer, a existência da dengue, né, e se recusasse a fazer os tratamentos, né? Então, o que vai acontecer é que nós vamos sofrer com isso.
Uhum. Bom, professor Luciano fará sua apresentação na abertura do evento amanhã, né, professor?
Eu vou estar ajudando aí no trabalho, sim. E será um prazer receber todo o público interessado, porque tenho certeza que será uma discussão, uma reflexão muito rica e muito relevante.
Quero agradecer muitíssimo a participação dos professores, estão todos convidados, nós vamos publicar essa entrevista ao vivo, colocar os links para você interessado em participar dessa discussão. Obrigada, professor Buqueirides.
Obrigado, Roxane, um abraço ao Luciano, até amanhã, Luciano, esperamos ver todos lá amanhã ou ter todo mundo olhando a gente na internet.
Bacana, obrigada, professor Luciano.
Muito obrigado, Roxane, pela oportunidade, um abraço, professor Marcos, a gente se vê em breve.